audiência pública. Compondo a nossa mesa, convido o vice-prefeito, doutor Dimas, para compor a mesa com a gente. Por gentileza, doutor Dimas. Convido o advogado Marco Antônio Medirço, nesse ato representando o prefeito Ângelo Oswaldo. O som está dando para ouvir, gente? Aqui da frente fica abafado. Ô Marco, por gentileza. Carlos Mendes, que é o diretor do Orotran, convido para estar com a gente. Bem-vindo à bordo. E convido o Beto, Roberto Wagner, do Sindicato Metalúrgico, representando o movimento dos atingidos e vítimas do trânsito. Já que não bateram palma para ninguém, vamos bater para os quatro uma vez para todo mundo agora. Gente, essa é a terceira audiência. Essa é a terceira audiência pública que a Câmara realiza esse ano. É um instrumento que a gente tem usado sistematicamente para discutir os mais variados assuntos e tem sido muito ricas as audiências públicas. A maioria é feita lá na sede da Câmara, algumas em que o assunto exige a gente faça em outro local como aqui. A audiência pública não tem poder deliberativo, é apenas um momento, como o próprio nome diz, para ouvir a comunidade e buscar encaminhamentos, buscar ações que possam ser feitas pela Câmara, pela Prefeitura, pela comunidade, pela Orotran, buscando achar soluções para o problema. A questão do trânsito tem sido muito discutida nas últimas semanas. Hoje mesmo, nesse mesmo momento, está acontecendo uma reunião da Associação de Moradores dos Bairros Saramanha de Cima. Não sei quem tem acompanhado pela imprensa. Há um intenso tráfego de veículo pesado na René Jeanette, aquela saída de Saramanha para Santa Rita. Ali, carretas que prestam serviço para Vale Manganês, para Gerdau, para Novelis. Então, a comunidade lá também se mobilizou e já fizemos algumas reuniões. Aconteceu há algum tempo até uma reunião da Câmara, lá em Saramanha de Cima, para discutir esse assunto. E a coisa se intensificou nas últimas semanas. Houve também reuniões com a Vale, com a Novelis, e hoje a Associação de Moradores de Saramanha de Cima está realizando essa reunião. Então, até ressaltei na Câmara hoje a coincidência de dois momentos de participação da comunidade em que um assunto é o trânsito. Mostra e confirma a importância desse assunto para a gente. Relembrando, nós recebemos na Câmara, algumas semanas atrás, a visita de duas pessoas, parentes de pessoas que morreram na curva do Portal antes do 21 de abril, e tivemos lá o Leleco e a Marta Costa Santos. Naquele momento, eles pediram apoio da Câmara para que a Câmara se envolvesse nesse movimento. No dia 21 de abril, houve uma grande mobilização aqui em Cachoeira do Campo, exatamente buscando interceptar, chamar a atenção das autoridades, da imprensa, das pessoas que viriam ao 21 de abril Ouro Preto. Nós fechamos aqui a rodovia por mais de uma hora, participação de muitas pessoas aqui de Cachoeira do Campo e de Ouro Preto. Naquele dia, a gente terminou o movimento após uma negociação com a Coronel Cláudia da Polícia Militar, do Comando da Polícia Militar de Minas, e fomos a Ouro Preto, quatro representantes, para entregar a representante do governo do Estado e ao prefeito, uma lista de reivindicações e pedindo um prazo de 20 dias para que a gente pudesse ter algum retorno. E esses 20 dias estão terminando de hoje para amanhã, exatamente hoje, foi 21 de abril. De lá para cá, a gente manteve outros contatos com outras entidades, encaminhamos convites para diversas entidades, e eu tenho aqui alguns justificativos. Primeiro, o Leleco, que está aqui representado pelo Beto. O Leleco tem hoje um evento em Brasília, teve que deslocar para lá. O Leleco coordenou a mobilização que foi realizada aqui em Cachoeira do Campo. está sendo representado pelo Beto e pelo Yuri, que está aqui na frente, por esse movimento. Ele encaminhou um e-mail pedindo desculpas por não poder estar presente. Recebemos um comunicado de Mônica, do Ministério das Cidades, agradecendo o convite, mas em função da burocracia para liberar e viabilizar uma vinda de uma pessoa do Ministério das Cidades é grande, e eles não conseguiriam viabilizar isso a tempo. O convite só chegou lá de terça-feira. Nós aprovamos essa audiência pública semana passada, na terça, segunda encaminhamos o convite. Então, ela manda dizer que está à disposição, que tem interesse em participar, mas não poderia estar presente. Recebemos também um comunicado de Éder Pires de Oliveira, que é da Secretaria de Gabinete do diretor do DR, informando que esse trecho não está sob jurisdição do DR, e sim do DENIT, que eles entendiam, então, que não caberia a participação de alguém do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens aqui nessa audiência, e sim do DENIT. E o DENIT também mandou um comunicado, como é o nosso órgão público mais importante, que tem mais a ver, eu vou ler, é assinado pelo Davidson Matos Carvalho, analista em infraestrutura de transportes. Foi encaminhado o e-mail para a Câmara. Em atenção ao e-mail abaixo, agradecemos o convite para a audiência pública, que será realizada hoje em Cachoeira do Campo, e impossibilidade de comparecer, solicitando que nos envie cópia da ata para o nosso conhecimento. Com relação ao equipamento de fiscalização de velocidade implantado na entrada de Cachoeira do Campo, informamos que este já se encontra em funcionamento e devidamente aferido pelo IPEM, Instituto de Pesos e Medidas. Informamos ainda que, de imediato, iremos reforçar a sinalização no local e estamos realizando os estudos necessários para a substituição deste equipamento que está aí, que é chamado do tipo discreto, por uma lombada eletrônica, visando maior visibilidade do equipamento no local da travessia dos alunos da Escola Estadual Nossa Senhora Auxiliadora. Atenciosamente, Davidson Matos Carvalho. Então, foram os comunicados que a gente recebeu. A nossa sistemática de audiência pública, nós damos a palavra por 5 minutos a cada um dos membros da mesa e depois abrimos para a gente poder ouvir a comunidade. A partir daí, partir para a terceira etapa, que seria de levantar encaminhamentos, sugestões para dar o passo seguinte. Está claro? Eu vou passar a palavra, então, para o doutor Dimas, como vice-prefeito do município de Ouro Preto, morador de Cachoeira do Campo e altamente interessado nesse assunto, para que ele possa dar a sua mensagem. 5 minutos. Tá bom, Dimas? Roque, já está ligado?
Está ligado? Estão me ouvindo aí? Está legal? Fala aqui. Oi, gente. Também não? Tá. Boa noite a todos vocês. Eu acho que é muito importante isso dessa audiência pública aqui em Cachoeira do Campo, devido a um fato importante, Flávio, Beto, Yuri, Carlos, Marco Antônio, representando o prefeito, toda a comunidade aqui presente, Curuzu, cadê o Guido? Estava aí presente também. A todos vocês, principais, Dudu, todo mundo aqui, é o seguinte. Cachoeira do Campo, ela é cortada por uma rodovia federal que fica realmente sob a responsabilidade do DENIT. Eu acho que o DR, mandando esse ofício, que não, ele não teria que estar participando, mas eu queria deixar um adendo aqui, porque teria que estar participando sim, Flávio, porque aqui eles não fazem parte mesmo não, viu, Carlinhos? Mas eles fazem parte sim naquela rodovia onde teve um acidente até com o pessoal do Leleco aqui, que é uma estadual, que é perto do portal, né, que ali é do DR, ali não é do DENIT. Então, eu acho que realmente, a irmã Gisele está chegando aqui agora, é um prazer, irmã Gisele, Branco, daqui está chegando vocês. E desde o primeiro momento, nós nos preocupamos muito com essa travessia de Cachoeira do Campo, não só no que tange a toda essa rodovia, mas principalmente na irmã Gisele. Nós conversamos por várias vezes com relação a pé do colégio do Orfanato Nossa Senhora Auxiliadora, porque ali as crianças têm que ser atravessadas para a escola, na entrada e na saída das escolas, e a gente enxerga aquilo como um problema seríssimo, porque não adianta só a guarda municipal, viu, Carlinhos, ficar. Eu entendo, e disse ao Carlinhos aqui, que a minha posição, como até uma autoridade hoje do município de Ouro Preto, é definir-se ali, e vocês vão discutir isso, que além da lombada que eles vão colocar de diminuir aqui de 60 para quilômetros, 40 quilômetros por hora, de colocar uma lombada eletrônica, essas coisas todas, eu sempre digo, mesmo isso não é capaz, na minha opinião, de dar sustentabilidade ao trânsito aqui. Eu acho que tem que ir muito mais. Eu acho que nós temos que tentar ali ver se é uma área do DENIT, que se faça depois talvez uma travessia diferente, uma passarela, seja o que for, mas eu ainda acho que, por todo o trânsito que passa por aqui hoje, a quantidade de carros que existe está tendo. Nós estamos vendo Belo Horizonte hoje um caos, nossa região é a mesma coisa. Caminhões e caminhões, e tem um trabalho hoje mostrando, gente, que esse caminhoneiro, não estou falando de todos não, se tiver algum caminhoneiro aqui que me perdoem, mas eles ficam com rebite. Sabe o que, que significa isso? Eles ficam tomando medicamento à base de anfetaminas para poder ficar dirigindo 12, 24 horas direto e não tem senso crítico de poder saber o que está fazendo. E isso tem um trabalho mostrando agora, o Estado de Minas trouxe recentemente, e isso nos preocupa muito, porque essa nossa rodovia é cortada por vários caminhoneiros, por vários caminhões, e outro trânsito pesado, e por tráfego também de carros leves. Eu acho que nós temos que ter aqui algumas alternativas, sim, de buscar alguma coisa para a nossa região, entender que essa duplicação pode vir ou não vir, nós não temos que pensar na frente, temos que pensar no momento e no presente. O que, que nós podemos fazer agora para a nossa Cachoeira do Campo e o que, que nós fazemos também lá para frente, para o portal também, em frente ao portal, que é uma coisa que nos preocupa muito, e aquilo é do DR, sim. Então, eu acho que o DR teria que estar presente, como o DENIT também teria que estar presente, porque não vale a pena só nós estarmos discutindo, que eles teriam que estar aqui. Mesmo que a gente mande para eles, para ver algumas coisas da ata, mas eu acho que é uma omissão que não poderia deixar de estar registrada aqui. Eu faço questão de registrar, essa omissão não é legal. Eu acho que esse ponto tinha que estar discutindo isso aqui com a comunidade de Cachoeira do Campo, com a nossa comunidade de Ouro Preto. Então, eu quero deixar assim a vocês que discutam, vejam o melhor momento para a gente estar fazendo, o que fazer. Pé da sua casa, né, minha amiga preta, pé da irmã Gisele, que é onde que acontece a minha preocupação ali, justamente com as crianças. Mas nós não temos só ali, temos aqui toda essa rodovia aqui, até onde vai ser entregue a rodoviária futuramente, o que fazer. Então, acho que essa discussão é importante, Flávio. Acho que parabenizo a Câmara por esse momento também. Mas dizer que algumas pessoas teriam que estar aqui presentes hoje, sim, não estão presentes. Eu faço aqui que coloque sim, eles deviam estar aqui para ser discutido isso sim com a comunidade de Cachoeira do Campo. Muito obrigado a vocês.
Quatro minutos e 40 segundos, foi?
5 minutos, eu marquei no meu relógio.
Antes de passar a palavra para o próximo, registrar que a gente recebeu na Câmara uma correspondência da irmã Gisele, com cartinhas dos alunos da Escola Estadual Nossa Senhora Auxiliadora. Eu as li no plenário da Câmara e encaminhamos para o governador do Estado e para o superintendente DENIT, irmã, uma cópia das cartinhas, para que eles pudessem também chegar a eles a mensagem de quem está correndo risco todo dia. A nossa irmã Gisele, só para a gente dar uma sequência aqui, a gente vai ouvir quem está na mesa, depois vamos abrir para as pessoas falar. Pode ser, irmã? Vou pedir a fala, então, por 5 minutos, do Marco Antônio Medisco, que representa, nesse ato, o prefeito Angelo Oswaldo.
Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a todos aqui, na mesa, o vice-prefeito, doutor Dimas, o representante da Câmara, está presidindo aqui, o vereador Flávio Andrade, todos presentes. E, na verdade, eu tenho que endossar tudo que foi dito pelo doutor Dimas aqui. O DR tem, sim, que participar das discussões. O DENIT também deveria estar presente. O problema no trânsito, ele é um problema a nível nacional, essa questão dos motoristas de caminhões andarem sempre medicados para poder dar conta de transportar, mas tem problemas que são locais, e o DENIT não pode simplesmente deixar de vir nos locais e escutar a população. Acho que essa audiência pública vem exatamente atender a essa necessidade, porque vocês é que convivem com o problema. Então, eu não vou alongar, eu acho mais que nós estamos aqui representando o poder público para ouvir as sugestões de quem vive esse problema dia a dia. E tentar, junto aos órgãos que são responsáveis pela administração das estradas, solucionar os problemas e atender, na medida do possível, o que for levantado aqui por vocês. Só isso que eu tinha para falar.
Agradecemos a fala do Marco e passo a palavra ao Carlos Mendes, diretor do Eurotran.
Boa noite a todos. Timas, Flávio, companheiros da mesa, nós temos dioturnamente brigado por Cachoeira do Campo, principalmente no que tange o trânsito, que é a nossa área. Nós criamos alguma alternativa que é de nossa responsabilidade no município e criamos também tanto na área do Estado, que é o DR, e do DENIT, que é o governo federal. E por isso tudo nós respondemos a alguns processos por interferência, porque nós achamos importante a vida, porque só sente aquele que perde. O que nós procuramos prever, o que nós procuramos chamar atenção, ninguém presta. Nós, na medida do possível, pelo pequeno efetivo que nós temos procurado colocar a guarda municipal nessas travessias, que são perigosíssimas. O que foi feito pelo DENIT em Cachoeira do Campo foi um ato simplesmente de covardia, porque retiraram as nossas lombadas sem colocar a sinalização adequada. E nós temos brigado constantemente, Dr. Dimas foi companheiro de várias idas ao DENIT para resolvermos esse problema, companheiro Flávio Andrade também lutando, e todos vocês empenhados nessa música horrorosa, que é uma música fúnebre. Nós temos de tomar algumas decisões. De imediato, ontem mesmo reunido com o companheiro Branco, nós discutimos o que poderíamos fazer. Nós fizemos várias interferências em escola, mas isso não basta. Nós ali teríamos de colocar placas de sinalização em maior número. Nós teríamos de colocar o retentor de velocidade, que a lombada eletrônica citada pelo DENIT não é lombada, é aquele radar que registra número. Nós teríamos de colocar um, reduzir para 40 km horário. Teríamos, como foi colocado, aquelas alhetas no meio da pista para que os automóveis não cortem outro, intensificarmos a fiscalização. Eu acho que nós deveríamos partir, mostrar nossa capacidade, a nossa inteligência e sair daqui dando sim o prazo para o DENIT fazê-lo e não sujeitarmos ao prazo do DENIT. Se dentro de um prazo pré-determinado, que poderia ser de 15 ou 20 dias, se o DENIT não o fizesse, nós vamos para lá e não vamos fazer um quebra-mola, não. Vamos fazer três, para que o pessoal aprenda a respeitar as nossas crianças. Eu, apesar de não ser responsabilidade do Departamento de Trânsito Municipal, mas nós somos responsáveis pela vida dos nossos munícipes. Eu me coloco em todos os aspectos, em todos os sentidos, diretor e comandante da guarda ou não, à disposição da comunidade, não só de Cachoeira do Campo, como a comunidade ouropretana, para que nós possamos tomarmos as nossas providências. Agora, tudo isso que eu citei aqui não é uma forma definitiva de resolvermos o problema, e sim uma forma paliativa, para que possamos resolvê-lo de uma forma mais rápida, mais contundente, porque a solução ali é passarela. E nós temos de partir para exigirmos de imediato alguma coisa para preservar a vida, não só da criança, mas as nossas próprias vidas. Observe, os senhores, que a própria guarda municipal para o carro todo ligado e põe o cone de fora a fora com medo de ser atropelado. E uma criança que não tem proteção. E o idoso que tem dificuldade de locomover. Então, é hora de brigarmos, é hora de aproveitarmos, é hora de fazermos sim. E a comunidade está de parabéns, empenhada nesse projeto, e tem que ser isso. Está na hora de unirmos partidos, unirmos pessoas, independente de graça, cor, sexo, religião, nós estamos brigando é pela vida. E a vida só dá valor àquele que perde um ente querido seu. Porque nós, infelizmente, pela própria brutalidade de hoje em dia, nós não nos importamos muito o que acontece com os outros. Então vamos valorizar, vamos trabalhar e vamos fazer. E a necessidade é tão grande, Deus enxerga de uma forma tão direta, que ontem nós fizemos uma comemoração do lançamento de 2011 a 2020, diminuímos 50% as mortes no trânsito. E no sorteio das escolas presentes na Praça Tiradentes, ganhou a escola aqui de Nossa Senhora Auxiliadora. Por que isso? É um direcionamento e mostrando que nós temos de olhar.
Acabou, senhor.
Obrigado a vocês, boa noite.
A última fala da mesa, o Roberto Wagner, Beto, do Sindicato Metalúrgico, representando o movimento dos atingidos e vítimas do trânsito. Por gentileza, Beto, 5 minutos.
Pronto. Primeiro, eu gostaria de pedir um prazo maior, porque eu estou representando o movimento e vou falar sobre o movimento. Então, eu gostaria de um prazo maior para isso aí, tá bom? Eu entendo, eu estou representando aqui o Sindicato Metalúrgico, que está em luta por qualquer ação da sociedade, principalmente que envolve os trabalhadores. E tem muito trabalhador envolvido nessa situação. E também estou como cidadão, porque são colegas meus que estão morrendo aí, e a gente não pode aceitar isso. Okay? Eu acho que toda e qualquer alteração que se faz, de qualquer natureza, política, qualquer natureza, ela deve passar pela opinião pública, para evitar essa catástrofe que acontece, esses feitos que trazem repercussões trágicas, às vezes, para a sociedade. Tá certo? Eu parabenizo o envolvimento da prefeitura nessa questão, que faz parte de sua responsabilidade social, institucional, é institucional isso. Parabenizo o pessoal que participou, que todo mundo estava envolvido lá, a senhora ali que fala. Eu vou falar, a gente deve começar com o histórico, tá certo? Todo e qualquer coisa deve começar com o histórico. Sobre Cachoeira, não tenho propriedade para falar, porque eu não conheço. Não conheço o que aconteceu. Eu vi cruzes lá, nos lugares lá, que representam morte ali, né? Mas sobre Ouro Preto, aquela passagem ali, passada a meia de cima, existiam inúmeras mortes ali. Aí foi colocada uma barreira física. Acabou as mortes. Desapareceu as mortes. Depois, irresponsabilidades, retiraram as barreiras físicas. Aí eu vou falar alguns exemplos para vocês aqui. Ó. O Elcio Ferro Velho, ele ficou em coma de 30 dias por fazer o trevo lá, e tinha umas placas de política, umas placas de propaganda política lá, ele não viu, estava sem obstáculo, veio um ônibus, atropelou. 30 dias em coma. Por causa de acidente ali. O filho do Hernani, que foi técnico de segurança da Novelis, o Anderson Geraldo foi fazer o trevo, o Anderson Geraldo veio, também teve problema sério. O Martelo, que trabalhou na refusão, mesma coisa. Aí, por iniciativa, até o Curuzu participou na época, né, foram feitas a solicitação ao pessoal de trânsito, voltou as lombadas, acabou o problema. Então, o que nós entendemos? Que a barreira física fez com que reduzisse os acidentes ali. Isso eu estou falando de acidentes de motorista, nem estou falando de pedestre, que foi em números. Isso é o que eu recordo, tá bom? Então, por solicitação do Conselho Municipal de Transportes, né, feita através do Curuzu e do pessoal lá que levou isso para o Conselho, retornou a barreira física, acabou o problema. Acabou, entre aspas. Né? Problemas... Tipo, a chegada da Novelis ali, onde tem uma passagem de nível ali também, só, para vocês terem uma ideia, tá? Em dois meses, tombou inúmeros caminhões ali. E ali nem foi contemplado na situação, ali não tem nada. Foi feito também um tapa-buraco, uma operação meia-boca, tapa-buraco, reduziu um pouco os acidentes, mas ali aconteceu. Quer dizer, as coisas foram feitas... A meu prazer ser um estudo técnico do que realmente precisa de ser feito. Isso a sociedade não pode aceitar isso, porque isso impacta direto em trabalhadores, impacta direto nos filhos dos trabalhadores que estão ali para aquela região. E ali tem um barzinho que não aconteceu uma catástrofe pior, que na hora que aconteceu os eventos não tinha ninguém no bar, porque poderia ser pior. Desceu o caminhão para o Rio, já, vários acidentes, vocês sabem disso aí. Então, eu entendo que a sociedade não pode aceitar e que se não se toma uma postura nessas audiências, a cidade tem que voltar para a rua, tem que parar, porque às vezes as coisas funcionam no tranco. Só funciona no tranco. As pessoas só sensibilizam quando você para, quando você interrompe, quando você causa um transtorno. Porque, infelizmente, a formação da moral dessas pessoas são em valores relativos. Elas não entendem que a sociedade tem que estar inserida em qualquer alteração. A sociedade... tem que ser respeitada nas suas necessidades. E a malha rodoviária não suporta tantos veículos quanto está se fabricando. Então, são inúmeras coisas. E o que para realmente uma pessoa, o que para realmente o motorista, concordo com a questão do Ribite, que é um fato que tem que ser considerado, mas o que para mesmo é a barreira física, não é a sinalização eletrônica não. Por quê? Se fosse sinalização eletrônica, não tinha tanta multa por excesso de velocidade, em lugar de fiscalização eletrônica. O que para é a barreira física, por quê? Se a pessoa passar, não é problema da quebra do veículo, não. Porque a quebra do veículo tem seguro, seguro cobre.
Mais cinco minutos.
O problema é porque ele vai ficar esperando ali o reboque, que vai tomar tempo dele. Hoje as pessoas vivem uma loucura em termos de tempo, que tempo para elas é valor. Então, eles desrespeitam tudo em relação ao tempo. Tempo para eles parou ali, é prejudicado. Então, a barreira física só funciona por causa disso, porque ele vai perder tempo ali. Tá certo? Em suma, eu estou com vocês, o sindicato está com vocês, eu como cidadão estou com vocês, vamos fazer mais manifestações, mais paralisações, até que se resolva essa questão. E a gente espera, dessa mesa e dessa audiência, que saia aqui propostas para retorno imediato do quebra-molas, propostas com prazo para instalações de passarelas, propostas para o estudo técnico de onde que tem que ter. Semana retrasada, tomou um caminhão de asfalto na rodovia 356 aqui, perto da Novelas. Tá certo? A gente tem que olhar essas coisas, gente. Tem que olhar essas coisas. E temos que sensibilizar as pessoas de participarem disso. Com relação à Cachoeira do Campo, eu gostaria que vocês de Cachoeira do Campo, na hora que abrisse a palavra, falasse ali o que aconteceu, quem foi envolvido, para sensibilizar a sociedade como um todo para tomar a solução para os problemas. Então, encerrando a minha fala aqui, são 5 minutos, eu vou ler. A primeira manifestação foi feita lá no perto do portal ali, né? Logo após o enterro das pessoas, as queridas da gente, pessoas do nosso convívio, né? Que infelizmente pararam com a vida, que poderia ser feito antes disso, né? Infelizmente pararam com a vida. Foi feito logo depois. A gente agradece a participação do Flávio, que estava lá presente, do Curuzu, do pessoal que estava todo participando disso lá. Fizemos uma grande corrente e teve as suas repercussões. No dia 21 de abril, fizemos um grande ato ali. A gente agradece a participação de todos, porque a sociedade está envolvida nisso e está participando disso. E é assim que nós vamos resolver o problema, com a sociedade toda envolvida, tomando solução e fazendo cumprir. Porque se não cumpre, para de novo. Porque assim, no tranco, vai resolver as coisas. Então eu vou ler o documento que o pessoal, a comissão que foi eleita lá, levou lá para a Praça Tiradentes, inclusive o prefeito leu isso no discurso lá. Movimentos atingidos e vítimas do trânsito. Ouro Preto, Minas Gerais, respeito à vida. O povo de Ouro Preto não aguenta mais tanta irresponsabilidade, passividade e violências nas rodovias urbanas e rurais da cidade. Corta o nosso município diversas rodovias sob a responsabilidade do DR e do governo de Minas, além da BR-356, que é do DENIT, que também tem responsabilidade nisso, além da prefeitura, que também tem o seu envolvimento na parte que diz respeito a ela, né? São muitas as vítimas, pais e mães de família, que tiveram suas vidas ceifadas pela falta de passarelas, quebra-molas, sinalizações, enfim, pelo desrespeito às nossas vidas. Tudo é desrespeito à vida, gente. É a vida. Dessa forma, o movimento dos atingidos e vítimas do trânsito de Ouro Preto vem nesse dia 21 de abril denunciar às autoridades e ao povo o descaso e a irresponsabilidade dos nossos governantes, por isso faz parte das nossas reivindicações. Número 1, a duplicação imediata da rodovia urbana Pedro Aleixo em Cachoeira do Campo, Ouro Preto, com passarelas para pedestres, semáforos, passagem de nível, respeito aos pedestres. Número 2, construção do trevo da Bocaiúva. Saída de Rodrigo Silva, Bocaiúva, né? Bocaina. Saída de Rodrigo Silva. Com sinalização e redutor de velocidade, além do abrigo de ônibus. Construção da pista, terceiro, construção da pista de caminhada, passarela de acesso ao cemitério Saudade e da capela pública na região do Passadés. Exigimos o imediato fechamento da casa de show Portal, o que é uma afronta ao poder público municipal. Ali é uma rodovia de alto risco, não tem hoje estrutura para se levar as pessoas ali naquele local. Então, isso é um pedido do pessoal, é uma exigência do pessoal. Tá? Número 4. Construção da via alternativa de desvio de trânsito de caminhões pesados em Saramenha, além de passarela próximo ao trevo da Novelis. Relocação, número 5, recolocação de quebra-molas nos trechos. Recolocação de quebra-molas nos trechos urbanos, além de lombadas eletrônicas entre Itabirito e Passagem de Mariana. Isso aí pega Itabirito, vai até Passagem de Mariana, passando por Ouro Preto. Número 6, intervenções de imediata no trevo do Hospital Santa Casa. Ali também está perigosíssimo. Tem acontecido eventos ali com potencial de risco altíssimo. Da Santa Casa de Misericórdia, entrada para o Parque Estadual do Itacolomi e bairros como a Bauxita, Nossa Senhora do Carmo, acesso ao FOP e FMG. Está faltando só dois aqui, tá? Só mais um aqui. Número 7, elaboração do projeto de tráfego e trânsito para a Bauxita, intervenção nos trechos, construção de entradas para o FOP e de passarelas de pedestres próximos à delegacia e o campus do Morro do Cruzeiro, ladeira do Gambá e volta do vento. Por tudo isso, pedimos apoio à luta das vítimas do trânsito. Amanhã poderá ser você. Nesse de 21 de abril, teve um irmão do colega nosso, que é Leleco, morreu lá, né? Dia 21, o trânsito está fechado para os assassinos. Então, fechamos a barra para os assassinos. Claro que teve pessoas que estão lá que nem são assassinos, mas as pessoas têm que se sensibilizar quando para, quando sente a dificuldade. Avante na luta por justiça, vamos precisar de todo mundo. Convidamos a todos, está convidando o pessoal para a assembleia, para a manifestação que aconteceu. E nós vamos convidar as pessoas para as manifestações que ocorrerão, caso não seja dada as soluções que aqui estamos buscando. Tá bom? Muito obrigado. Desculpe pelo atraso que eu tinha que falar aqui.
Mesmo agradeço a fala do Beto. Vamos abrir agora, lembrando sempre, nossa primeira informação. Segundo momento começa agora, que manifestações da comunidade, e o último momento de propostas, nós vamos tirar daqui para poder levar. A sugestão, cada pessoa da comunidade possa falar 3 minutos. Quem quiser falar, a irmã Gisele já se inscreveu, levante a mão, e a Beth vai, ou então a Lolita, vão chegar até perto de vocês falar. Irmã Gisele, por gentileza, posso falar o microfone. Vamos tentar guardar as propostas para o terceiro momento, tá? Vamos tentar amadurecer mais, registrar a presença aqui do Dudu, presidente da Associação do Alto Beleza, o Aguinaldo, presidente do Partido Trabalhador de Ouro Preto, está presente. Terceira idade, nós estamos na casa dela presente. Irmã Gisele, por gentileza.
Boa noite a todos. Quando falaram em passarela, eu cheguei em Cachoeira para começar a trabalhar aqui em 89. Desde 89, fiquei 12 anos. Nesses 12 anos, nós pedimos a passarela. Essa passarela foi prometida em todas as épocas de política, de campanha política. Mas eu fiquei 10 anos fora, depois de 10 anos, voltei, essa passarela ainda não aconteceu. E quando foi falado das cartinhas para a Câmara, a ideia das cartinhas surgiu discutindo com as crianças sobre o problema do trânsito, que elas estavam amedrontadas e assustadas. Então, a minha intenção foi de fazer uma cartinha encabeçando uma abaixo-assinada para o DENIT. Mas foi um maço assim, de cartas que eu recebi. Algumas endereçadas à Câmara, outras ao prefeito, outras ao Departamento de Estrada de Rodagem, outras ao DENIT e outras à Polícia Militar. Iniciativa das próprias crianças. E algumas começaram a carta dizendo assim: pense um pouquinho, se fosse seu filho, estaria atravessando uma rodovia perigosa como nós estamos atravessando? Outras disseram: eu venho de condução, mas eu levo um tempo imenso para poder conseguir atravessar a rodovia e entrar na minha escola. Outras ainda diziam assim: eu venho de condução, mas a minha preocupação grande é com a vida das minhas coleguinhas, dos meus coleguinhas que estão a pé. Quer dizer, a sensibilização feita pelas crianças, nós esperamos que toque os corações das autoridades, para que esse problema seja solucionado, não só próximo à Escola Nossa Senhora Auxiliadora, mas em toda essa região que vive esse drama dos perigos com o trânsito. Há poucos dias, uma educadora estava atravessando, 3 educadoras com um grupo de crianças, o ônibus parou fez sinal para que elas atravessassem e com as crianças, quando veio um carro menor, veio cortando, entrou pelo acostamento e freou em cima delas. Então, são todas situações concretas que nos angustiam e nós estamos aqui para defender essas vidas que nos são responsáveis. Responsáveis não só nós, educadores, que estamos junto das crianças, mas também todas as autoridades e pais, educadores e pessoas aqui da comunidade somos responsáveis por estas vidas. É por isso que a gente fala com todo entusiasmo. Estou pronta também a aderir a todos os movimentos, contanto que seja para defender a vida.
Obrigado, irmão. Obrigado, irmã. A mesa agradece a fala da irmã Gisele. A irmã Gisele transformou mais ou menos que num símbolo desse movimento, viu, irmã? Pode ficar tranquilo. Todo movimento tem uma musa, com todo respeito, a irmã Gisele é a musa do nosso movimento aqui, pela luta, pela seriedade, pelo compromisso que ela já demonstrou. Me lembro que no dia que fechamos a estrada, os carros começaram a querer subir lá pela entrada do colégio, na mesma hora mandou fechar a corrente com cadeado para não subir nenhum carro lá. Então, obrigado. E eu lembro muito dessa cartinha. O menino fala assim, eu venho de van, comigo não tem problema, mas os meus coleguinhas que vêm a pé estão correndo risco. Então, mostrou, além da preocupação com o trânsito, né, uma preocupação cidadã no menino de terra idade que manifestou lá. Próximo inscrito, o senhor Walter.
Eu espero que essas autoridades que estão aqui presentes, que seja esse um ótimo caminho. Eu moro há 50 anos e a gente dependeu de tanta coisa. Já vieram pessoas do DENIT, por sinal, não tem muito tempo que vieram para fazer uma... para colher algumas falas de pessoas que moram na rodovia para que pudesse agilizar, principalmente essas passagens de pedestres, principalmente meninos, e nós também para nossos idosos. Agora, eu acredito e espero que vocês sejam justos nessa reunião, que possa fazer alguma coisa e não só para dar também alguma resposta como que, o que está acontecendo. Que nós também, de agora em diante, nós vamos tomar as nossas atitudes para que possamos ajudar vocês também a fazer esse belíssimo trabalho, que será uma das primeiras coisas que vai acontecer em Cachoeira do Campo com referência ao trânsito. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Walter. Está lembrando, o senhor Walter não era membro do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, mas ele foi a mais reuniões do Conselho que alguns conselheiros, que ele sempre estava acompanhando a gente lá mensalmente na reunião do Conselho, representa a Câmara do Conselho, o senhor Walter estava sempre lá. Estão inscritos Iuri, a Preta, Francis Laine, o Branco, Curuzu e Moarei. Com a palavra por 3 minutos, Iuri. Ô, Preta. Por gentileza. Você pode ser depoiada aí.
É a dama na frente.
Por favor, Preta.
Aqui, deixa eu te falar.
Você abaixa um pouquinho.
Eu nasci ali, e eu já nasci ali, né, naquele lugar, e já presenciei vários acidentes, não foram poucos. Uma criança, inclusive, já morreu, caiu em frente ao meu portão. Ele residia lá na Vila do Cruzeiro. E hoje, né, eles tiraram aquilo ali, e minha mãe é muito idosa, ela vai fazer 89 anos, e está um caos. A casa dela, antes vivia toda rachada, e agora eu consegui arrumar, e aí eles foram lá, tiraram e deixaram, além desse transtorno, né, um buraco. Então, está tendo assim, muito balanço, a gente sente a casa balançando, e ela não consegue assistir mais televisão, nem dormir direito, que já tem problema de insônia, e está terrível, porque a partir das 3 horas, 4 horas, aí os caminhões passam e a báscula bate, mas é horrível. Só quem mora ali sabe. E, assim, eu gostaria mesmo de pedir para que, né, recoloque o quebra-mola, a gente fazer o que for preciso, eu estou dentro, né, e dar força mesmo. Vocês tomaram essa, muito obrigada, né, porque é muito perigoso mesmo. Motoqueiros, só motoqueiros recentes, foram 4 acidentes. Um perdeu o braço e a gente estava ali ajudando, e é terrível. Muito obrigada, viu?
Obrigado a você, Preta. Gente, Vão já ouvindo as falas e pensando o que a gente pode propor no final, na última etapa, de encaminhamento concreto que possa ser feito pela Prefeitura, pela Câmara, pela comunidade, tá bom? Yuri é outro representante do Movimento de Atingidos e Vítimas do Trânsito. Por favor, Yuri, 3 minutos.
Boa noite a todos. Eu virei aqui porque eu gosto de falar virado para o povo, que o povo está unido e, primeiramente, agradecer a presença de todos também. Mostra que a nossa causa, nós estamos unidos e nós não vamos desistir. Com relação à justificativa do DER, do DENIT, eu acho um absurdo. O DER, ele tem responsabilidade, sim, lá no portal. E logo, para o nosso movimento, eles vão dizer que não tem responsabilidade. Nosso movimento nasceu por causa de um acidente trágico, que nós perdemos um grande amigo, o Ávila, e a Cristiana também. E eles acham, então, que não tem responsabilidade lá no portal. Então, é só uma estatística a morte de mais dois. E o DENIT mostra também que, eu acho que é um descaso. Na verdade, em geral, é o descaso que o Estado tem com a população de Ouro Preto. Eles não prezam a dignidade da vida humana. E então, eu queria mais é mandar um recado que nós não vamos desistir, vamos continuar lutando. Se não tiver quebra-mola, nós vamos construir. Se tiver que acampar, nós vamos acampar. A gente fecha a rodovia lá aqui em Cachoeira do Campo e fica o dia inteiro, fica dormindo. A gente leva a barraca de acampar e fica lá acampado. E a gente só vai conseguir enquanto estiver incomodando. A gente vai ter que incomodar para eles começarem a nos ouvir. E eu acho que é isso. E porque o Beto já falou, as pautas, né? Eu acho que, pelo menos, eles têm que atender, mostrar um planejamento ou algum tipo de projeto para alguma daquelas 7 pautas, isso é o ponto inicial e o principal, o que eu acho. E nós, então, vamos à luta, nós vamos continuar unidos e vamos à luta, todos juntos, e eu conto com a presença de todos nesse movimento.
Acho que é isso aí. Obrigado, Luiz. Próximo inscrito é Francislaine Pimentel. Lembrando, estão inscritos depois dela do Branco, Curuzu e Moarei. Por favor, Francislaine.
Boa noite.
Boa noite.
Eu não entendo de política e não sei falar bonito, mas eu vim falar de coração. Eu estou sentindo a dor da perda do meu irmão até hoje. E não quero que mais ninguém passe por isso, entendeu? Eu não sei quem pedir, se é DENIT, se é DR, se é governo, sei lá quem é. Mas até construir passarela e quebra-mola, que coloque a guarda municipal para atravessar as crianças, para ajudar o povo ali. Hoje eu moro no centro, mas eu morei do lado de lá e já gastei 25 minutos para atravessar o asfalto para comprar um pão. Quando eu cheguei em casa já era o horário de almoço. Entendeu? E eu não sei quem pedir, mas eu peço a Deus para iluminar a cabeça de alguém para ajudar. A guarda municipal, a polícia, seja lá quem for. Que o negócio aqui está muito feio. Então, só isso, mais nada.
Obrigado. Próximo inscrito é o Branco. O Leleco está ligando ali para mim, ele deve estar em Brasília, pedir a Beth para atender, depois a gente transmite algum recado para ele, que ele é do nosso movimento.
Boa noite a todos vocês, autoridades presentes, o povo de Cachoeira, que eu te falo de coração, eu queria esse aqui lotado, porque essa briga nossa aqui começou há 2 anos e meio atrás. Não é hoje que começou, não. Senhor Dr. Dimas, Carlinhos da Ourotran, teve presente, e o senhor Davidson, eu queria que ele estivesse aqui presente, porque as pessoas gostam de cobrar, mas poucas pessoas que comparecem numa reunião. E nós fizemos 4 a 5 reuniões com esse senhor Davidson, do DENIT. Para mim é um homem de mau caráter, porque se ele fosse humano, ele estaria aqui presente, para dar pelo menos uma palestra para nós, porque ele prometeu nós de fazer para nós um sinal ali, de abrir a rodovia, colocar os quebra-mola, ele falou que não podia, mas ia tomar nova providência, que seria uma passarela ou o que fosse, mas ele não teve caráter nenhum, fez a gente de bobo, está aí o doutor Dimas, que não deixa mentir, e o Carlinhos da Ourotrans, que eu tiro a meta para o Carlinhos, que é um batalhador em Cachoeira do Campo, e me falo muito, porque a Cachoeira, no dia do quebra-mola lá, que eles tiraram, antes tinham os guardas da Ourotran, eles tiraram o quebra-mola e colocou um radar. O radar é para quê? É multa para o DENIT, é dinheiro para o bolso, para sustentar pessoas que a gente não conhece. Então, eu sou cachoeirense, tenho 41 anos que eu moro aqui na cidade, defendo Cachoeira, sou indignado, porque pessoas só aparecem em Cachoeira para aproveitar. Que nem eu falei um dia com o Jaime Martins, que a rodovia 381 ia fechar, ia passar o trânsito todo para Cachoeira do Campo. E realmente, passou 15 dias, caiu lá, o trânsito veio para Cachoeira do Campo. Virou um inferno a cidade aqui, não tinha como ninguém atravessar. E hoje, está aí, perderam lá no portal. Então, nós vamos esperar mais perder mais vítima, igual hoje quase aconteceu um atropelamento aqui, em frente ao ponto de táxi, a qual eu batalhei, o sinal que era para a Cachoeira do Campo, eu sinto muito, ele está lá na Barra de Ouro Preto. Então, eu acho que Ouro Preto é a preferência, Cachoeira esquecida. O trânsito de Ouro Preto é mais perigoso que a Cachoeira do Campo. Muito obrigado.
Obrigado, Branco. Ô, Branco, ainda bem que você fica indignado. O importante é todo mundo se indignar mesmo para tentar resolver. Curuzu, próximo inscrito. Depois de Curuzu, o Moarei. 3 minutos, Curuzu.
Boa noite a todas e a todos. Eu estive uma vez com o deputado federal Virgílio Guimarães, em Belo Horizonte, com o doutor Sebastião, que era o diretor do DENIT, aqui em Minas Gerais. Na ocasião, o deputado Virgílio Guimarães fez uma emenda para o orçamento do governo federal, destinando 1.600.000 para fazer os trevos da Bucaina, de Amarantina e o do Jacubas, pelo menos para ajudar um pouco se esses 1.600.000 não dessem para fazer completamente a obra, que fizesse pelo menos uma parte, né? A prefeitura perdeu esse recurso, não apresentou os projetos na hora certa, essa foi a informação que nós tivemos. Depois, o Branco bem lembrou aqui que há uns 2 anos e meio nós fizemos uma manifestação, fechamos também a rodovia, não foi, Branco? 2 anos e meio. Naquela época, a prefeitura divulgou uma nota dizendo que a obra estava pronta para começar, né? Saiu assim nos jornais. Eu tenho até esse e-mail até hoje, enviado pela assessoria de comunicação da prefeitura. Mais ou menos assim. Obra da Pedro Aleixo, pronta para começar. Mais ou menos assim. Eu tenho a cópia desse e-mail. Esses dias eu vi o prefeito dizer na rádio também que foram feitos os projetos. Projeto para os trevos da Bucaina, Rodrigo Silva, Jacubas e duplicação da rodovia aqui. Eu não sei se a Câmara tem conhecimento desses projetos.
Não.
Não?
Pelo menos eu não.
Se a Câmara pudesse pedir ao prefeito, né, cópia desse projeto, né, para a gente, quem sabe, apresentar, por exemplo, e aí eu termino dizendo isso. Primeiro que tem uma manifestação marcada para sábado, agora às 10 horas, de novo aqui na rodovia. Né? Ficou marcado naquele dia, né, Dudu? Naquele dia lá, não é isso mesmo? As irmãs de Leleco estão aí? Às 10 horas, sábado agora. O pessoal da Associação de Moradores do Alto Beleza está aqui. Lá da Vila Alegre também o Zé Maria já está por dentro. Então, sábado às 10 horas, novamente. E segundo o seguinte... por fim, o seguinte, o deputado federal Gabriel Guimarães vai estar aqui na segunda-feira. Ele tem muito boa relação lá com o deputado Jaime Martins, que é o deputado que o doutor Dimas apoiou. O deputado Padre João, o Leleco, trabalhou ou trabalha com ele. Não é? Então, que a gente pudesse, na segunda-feira, encontrar com o deputado Gabriel Guimarães, deputado federal, e... doutor Dimas, com o deputado Jaime Martins e o Leleco, né, e os amigos, companheiros do movimento, pudessem acionar o Padre João, de forma que eu acho que esses 3 deputados, né, federais estiverem envolvidos nisso aí, acho pouco provável que não se resolva o problema. Né? Então era isso que eu queria dizer. Obrigado.
Obrigado, Cruzu. O último inscrito é o Moarei. Enquanto o Moarei estiver falando, que alguém quiser se inscrever ainda para essa etapa de considerações, se inscreva. E depois partiremos para a etapa final de propostas. Moarei, por gentileza.
Boa noite, doutor Dimas. Boa noite, Flávio Andrade, demais membros da mesa e o povo presente aqui. Eu sou o sargento Moarei, para quem não me conhece. Trabalhei 22 anos na região de Ouro Preto e 8 anos na Polícia Rodoviária. Então, de rodovia, eu entendo um pouco. Como a irmã Gisele falou aqui, a passarela, nós viemos lutando aí há muito e muito tempo aí. Muitas vezes eu fiz a travessia das crianças aí, que hoje são homens, ali na escola, ali, Nossa Senhora Auxiliadora, nos horários de 7, de meio-dia e às 4 horas da tarde. E diversas vezes tivemos problema no trânsito ali, com motorista alcoolizado dirigindo caminhão. Inclusive, eu fiz a apreensão do caminhão, né? Na época foi até o Luciano Pedrosa que nós tivemos que chamar, ele era uma carreta, tivemos que conduzir o rapaz para Ouro Preto. Cachoeira não tinha nem viatura, hoje tem um privilégio aí, a Polícia Militar dispõe aí de viatura. E, como se diz, aqui nós fizemos de tudo na época que eu trabalhei aqui. Saí para Belo Horizonte, mas continuei atendendo a rodovia BR-356 e, como o pessoal conhece aqui também, Rodovia dos Inconfidentes e Pedro Aleixo, nesse trecho de Cachoeira do Campo. A Rodovia dos Inconfidentes, o BR-356, ela é federal, porém, ela é de responsabilidade da Polícia Rodoviária através de convênio com o DENIT. As autuações que são feitas aqui, 45% são passadas para o município de Nova Lima, no trecho de Itabirito para Itabirito, um trecho de Ouro Preto para Ouro Preto e Mariana. Tá certo? Então, é o seguinte, a Prefeitura de Ouro Preto também tem uma parcela de responsabilidade na questão de segurança do trânsito, porque ela recebe uma parte também dessas autuações, aí, quando são feitas autuações e são transformadas em recurso financeiro. Quanto à solução para sanear esse problema aqui, nós teríamos que duplicar a rodovia, pelo menos nesse trecho, no perímetro urbano aqui de Cachoeira do Campo, construir um trevo aqui com a rotatória aqui dentro, no próximo ao táxi ali, aos táxis, né? Ponto de táxi. Rodrigo Silva também é muito precário, não tem trevo, e a Marantina. Diversas vezes eu tive atendendo acidentes aí, acidentes gravíssimos com mortes, inclusive quero dar os pêsames aí pelo falecimento do pessoal lá no portal, né? Mas nós tivemos, não só nesse caso, mas outros casos aí, inclusive aqui dentro do perímetro urbano, várias vítimas aí do trânsito. Então, nós precisamos melhorar. Eu acompanhei a manifestação do dia 21, hoje eu estou na reserva, mas eu tenho uma filha de 7 anos que estuda lá na escola, né? E meus filhos que estudaram lá hoje, que já estão na universidade, já estão formando, são ex-alunos de lá também, né? Então, eu gostaria de parabenizar a todos aí por esse movimento e continuar e dizer que eu estou à disposição do pessoal aí.
Obrigado, Morei. O último inscrito é o Dudu, da Associação de Moradores do Alto. Beleza, ninguém mais se inscreveu. Depois vamos para a parte de proposta. Dudu, por gentileza, 3 minutos.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite à mesa, autoridades que estão aqui presentes. Saíram várias propostas e...
Fala mais no microfone, Dudu, senão sua voz é bonita, mas tem que falar no microfone.
Então, diante de todas as propostas que vocês escutaram, eu espero que leve isso, né, e tragam resposta para nós, porque é um descaso mesmo essa rodovia aqui, a escola Nossa Senhora Auxiliadora. Eu acho que esse radar aí é só para encher bolso mesmo, é o que está saindo. Responsabilidade sobre a vida não se pregam, né? Pelo menos na rodovia não está se pregando. Esse movimento, se estamos aqui hoje diante algumas autoridades, que órgãos desejados não estão aqui por falta de responsabilidade, acho que filho também não deve ter. Deve ser uns de gente para não estar representando a população. Como o Branco fala, indignação, eu também fico, que sou morador há 42 anos de Cachoeira do Campo. Para atravessar essa avenida aí, eu nem sei se é avenida, se é pedaleixo, se é rodovia. Até hoje não tem um projeto, não tem uma decisão concreta do que se fala, né? Nunca foi duplicada, nós não temos sinal, é horroroso. E Cachoeira não está se preparando para tanto carro como tem hoje. Então, a mesa que leva isso, essas propostas, preocupantes para o povo. Que mais preocupação nós vamos ter, mais responsabilidade vão surgir diante dessas rodovias, o centro de Cachoeira. Não é só o centro, não. Existe hoje também um condomínio grande que vai surgir no Alto Beleza. O asfalto que liga Casa Branca à Cachoeira do Campo já é um transtorno. em responsabilidade de tanta gente, nós precisamos ser, tem que ser duplicada. Precisamos de ajuda, rever essa situação com essa empresa que vai determinar esse empreendimento, né? Vai atingir o tombador, se fala muito, ninguém grita, eu só fico olhando. Então, tem que tomar atitude. E é muito obrigado a vocês.
A mesa agradece a fala. Dudu, lembrando, eu estou tentando falar com o Leleco aqui, que ele quer se manifestar. Vou tentar pôr no vivo a voz para ele falar. Acho importante ouvir o Leleco, ele está em Brasília, no compromisso que ele tinha assumido. Mas como ele coordenou, né, o trabalho, aquela mobilização toda, é uma pessoa importante para a gente, tentando ver se eu falo com ele. O que o Dudu lembrou que é importante, que é isso. O empreendimento da empresa EPO Engenharia prevê a implantação de um condomínio com 800 lotes, indo desde o Alto Beleza até Glaura. Nós temos discutido isso, fizemos as reuniões, Dudu, a Cleusa participaram com a gente, fizemos reunião em Glaura, em Ouro Preto. Esse licenciamento está em andamento, há mais ou menos um ano. Então, Leleco, eu queria te colocar no Viva Voz, só um pouquinho. Tentar ver se a tecnologia nos ajuda aqui. Leleco, nós estamos na audiência pública, tem mais ou menos 60 pessoas participando. Eu coloquei meu telefone Viva Voz, vou colocar perto do microfone, para você dar uma mensagem sua para as pessoas que estão aqui. Por gentileza, Leleco.
Boa noite, Flávio. Boa noite a todos os companheiros, cidadãos também de Cachoeira, que estão aí mobilizados, vítimas dos fogos que atingiram pelo trânsito. Nós agradecemos à Câmara Municipal por ter realizado com coragem essa audiência pública aí, porque senão nós iríamos, como vimos aí no 21 de abril, passar desapercebidos pelos 7 mortos, pelos outros tantos que morreram. Nada for feito, irão morrer ainda vítimas da violência do trânsito, do álcool ou de qualquer outra combinação que está trazendo e fazendo com que as vidas estejam em perigo a todo tempo. Infelizmente não pude estar aí, mas com coragem, o companheiro Beto, o companheiro Yuri, todos que estão aí, eu estou imaginando agora quais os vereadores estão presentes, porque a gente sabe quem é que está comprometido, agradecendo ao presidente da Câmara, sobretudo ao vereador Flávio. Queria aí que se pudesse cobrar dessa comissão retirada na Câmara quais foram os andamentos que foram dados nas reivindicações. E queria dizer mais, Flávio, uma decisão do povo aí de estar presente, porque nosso povo, infelizmente, ainda não acordou para as situações mais precárias da sua vida. Se o povo tomar a decisão de pressionar os governos, já que já temos notícia da ausência do DENIT, do DR, ou seja, do governo federal, do governo estadual e também até do município, que o povo tome a decisão de passar à Câmara, ou o povo mesmo de ajudar a Câmara, a forma de pressionar os governos para dar condição menos violenta ao trânsito e que a gente reforce a nossa luta dos movimentos atingidos e vítimas do trânsito. Muito obrigado. Desculpe por não estar aí. Nós estamos aqui numa atividade da moradia em Brasília, que é fundamental também essa articulação.
Obrigado, Leleco. Uma salva de palmas, Leleco. Faça favor, gente. As palmas para você. Um abraço grande, Leleco.
Obrigado.
Tchau. Obrigado. Gente, vamos entrar então na última etapa, que são das propostas. Algumas já foram apresentadas durante as falas. O Carlos sugeriu de dar um prazo ao DENIT para que ele faça os quebra-molas. Se não os fizerem, a Orotranco, a Prefeitura, os fará. Doutor Dimas, com a palavra.
Eu queria dizer o seguinte, vou falar sem microfone mesmo, sem microfone não. Eu tinha dito ao Carlos, até uma semana atrás, que a gente não ia nem aguardar essa reunião de hoje para fazer o quebra-mola. Eu tinha pedido ao Carlos que, independente disso, faria o quebra-mola pela Prefeitura e nós arcaríamos com essa responsabilidade, mesmo que o DENIT viesse tirar. Nós não íamos permitir que tirasse, nós íamos sentar em cima e ia ficar. Mas eu falei assim, ô Carlos, vamos esperar a reunião então, vamos ver se o DENIT vai estar presente para a gente cobrar do DENIT. Mas eles não estão aqui presentes. Então é uma omissão deles mesmo e nós vamos dar o prazo mínimo, Carlos, para que isso aconteça. Se não acontecer, nós vamos colocar o quebra-mola pela Prefeitura de Ouro Preto. Tá bom?
Beleza. A outra proposta apresentada durante as falas é que se coloque mais guardas municipais para proteger as crianças durante a saída da aula. Carlos Mendes, com a palavra, por gentileza. O importante da fala, o microfone, é que dá uma retumbância que não é boa, não. Mas gente, estamos gravando para depois poder fazer a ata, tá bom, Carlos?
O importante disso tudo é que nós procuremos solução e não engabelar as pessoas. Eu não tenho guarda suficiente para ficar em todos os horários ali, porque eu tenho várias escolas, eu tenho um turno de guarda, somente 8 guardas por turno. Quantos guardas municipais? Eu tenho 38 guardas municipal. De trânsito a metade. Eu tenho os que têm um trabalho interno, eu tenho que atender toda Ouro Preto, tenho que atender o Centro Histórico, o Alto da Cruz, que é o centro, e daqui. Eu disponibilizo o que eu posso para aqui, mas eu tenho outras escolas e tudo. Então, não vamos engabelar que nós temos, porque não temos guarda suficiente. Fizemos um concurso público, foram aprovados, abrimos vaga para 40, foram aprovados 33, desses 33, alguns tomaram bomba, digamos assim, no exame físico, outros psicotécnicos, vão começar agora com 17 guardas para entrar. Então, não é, nós não podemos procurarmos um tratamento paliativo e falso, nós temos de ir na realidade, porque nós estamos tratando de vidas, principalmente das crianças. Eu acho que nós deveríamos esperar, não sei quantos dias vocês determinarão, um prazo que não deverá ser longo, porque vida, e se não fizesse, igual o doutor Dimas falou, vamos nós fazer os quebra-molas, né? Deitamos, ficamos, atravessamos o carro, o que for. E o pessoal tem que aprender a respeitar, porque nós somos muito bonzinhos nesse período todo. Então, está na hora de fazer. Então, sem engabelar, toda vez que existe possibilidade, eu mando a guarda, como está esses dias, porque está mais tranquilo. Mas tem hora que não dá para trazer. Eu tenho Antônio Pereira, eu tenho Santa Rita, eu tenho vários locais e o Centro Histórico para atender. Eu atenderia com prazer e viria. Então, mas nós, frisando, não temos número suficiente de guarda, quer pelo próprio crescimento da corporação e dos trabalhos ali dentro, né? Então, eu acho que a medida, conforme a própria irmã citou, quebra a travessia de pedestres, nós temos de continuar lutando, que é aquilo que vai ser o resultado. Mas nós temos de empenhar mais. Nós temos de ir, brigar, de fazer movimento, é parar mesmo. Questão, a gente não consegue lugar nenhum, não. Então, eu acho que a proposta do doutor Dimas é muito boa. Ele tinha me pré-determinado, nós, inclusive, contratamos caminhão de asfalto. Esse asfalto, como nós esperávamos, essa reunião foi desviado para o hospital, né, para fazer o trabalho ali. E nós faremos outro, né, doutor? Pediremos outro caminhão, vou fazer toda a comunidade. Eu venho com o meu pessoal, eu venho, a guarda municipal, o pessoal de folga já se prontificou para vir para cá para ajudar, tá? E não tem dúvida, não. Se eles não fizeram, num prazo a ser discutido por vocês, nós o faremos.
Beleza, Carlos, obrigado. O Branco tinha solicitado, quem tiver proposta, levanta a mão, tá, gente? Tinha algumas aqui anotadas.
Igual
o Carlinhos. Vou pedir a Beto poder anotar os nomes de quem tem proposta. Por favor, Branco.
Igual o Carlinhos citou aí, que não tem guardas municipal para olhar ali, né, Carlinhos? Então, eu pediria, doutor Dimas, concordo. Mas eu pediria, então, à prefeitura, você está presente, Flávio Andrade, que fazeria um ofício à Polícia Militar, que durante o patrulhamento deles em Cachoeira do Campo, que nesse horário de escola, que seria que eles trabalham 24 horas, igual eles falam, o horário de 7 horas da manhã, às 11 horas e às 16h30, né, irmã Gisele? Que eles ficariam ali até o horário da aula terminar, porque o trânsito está muito pesado e eles não estão respeitando nem o radar, não estão respeitando a vida de ninguém. Então, eu pediria à Polícia Militar que ficasse nesse horário para nós. Eu acharia que era melhor do que ficar na praça olhando o movimento parado.
Respondendo ao Branco, Flávio, você me dá licença?
Conforme
o sargento bem frisou, a rodovia de responsabilidade federal, assinado um convênio com a Polícia Militar do Estado. Os guardas municipais que ficam ali, nem permitido é, que eles não podem fazer. Nós fizemos de intrusão, somos intrusos de fazer aquilo, né? E podendo ser punido a qualquer momento. Nós fizemos porque nós temos de preservar a vida e temos a obrigação para a nossa comunidade. Mas não é de responsabilidade, nós não podemos mexer ali. Estamos fazendo, repito, que é em respeito à comunidade, respeito às crianças ali. Mas eu acho, sim, que é muito válido. O major, comandante novo, que chegou, é uma pessoa muito compreensiva. Nós devemos, sim, encaminhar, Flávio, né, para a Polícia Militar, para que nos dê essa cobertura. Nós podemos até... ela faz uns 2 dias, nós fizemos 2, aí fica fácil de remanejar.
Gente, outra proposta sendo apresentada, que o Cruzul tinha feito, que era de pedir os projetos à Prefeitura. A gente solicita lá, encaminha para A comunidade...
Eu tenho também...
Parece que o Curuzu falou alguma coisa, que além dos projetos, se eu entendi bem, Curuzu, que tivesse uma reunião com...
Está na sequência aqui. Está na outra aqui.
Flávio, eu tenho uma resposta também para a comunidade, para meu amigo Curuzu, também. O projeto de duplicação da rodovia está pronto. Está, tem uma empresa, eu já levei até o doutor Dimas lá, é situado na Santa Efigênia, está todo pronto e na mão do DENIT também, para que a gente possa fazer isso. Mas nós dependemos de recurso federal, não é responsabilidade, depende da boa vontade e do poder de mobilização que nós podemos fazer. E o Curuzu sugeriu muito bem que com o doutor Jaime e os outros deputados nós fazemos um bate-bola com eles para que eles pleiteiam junto ao DENIT que nós possamos conseguir. Com os deputados, eu acho que facilitará muito, Flávio, para que a gente possa conseguir. E só um esclarecimento para o Branco, o sinal luminoso da barra não é que viria para cá, lá é do departamento municipal, aqui é federal. Lá foi adquirido com recurso da Guarda Municipal, o que nós não podemos interferir aqui.
Gente, tem outros... Já tem gente escrita aqui, Tião, Curuzu, Iraci, Geraldo, mas só para lembrar. Então a ideia, quem te solicite, Curuzu tinha sugerido a questão dos projetos, a gente podia... solicitar, convidar alguém do DENIT que venha a uma reunião nossa apresentar esse projeto à comunidade de Cachoeira do Campo. Pode ser o caminho? Tudo bem? E esse encontro com os deputados federais tinha sido sugerido. A palavra agora para o Tião. Tião, por gentileza. A gente pede sempre que fale microfone, ainda que a microfonia não seja boa aqui, mas para registrar na gravação e facilitar depois a ata do nosso trabalho. Por favor, Tião.
Boa noite a todos. Desculpa o atraso, cheguei um pouco, tinha um outro compromisso. Talvez já tenha até sido colocada a proposta daquelas com relação, porque do colégio, né, pessoas já foram colocadas, com relação aqui, quando sobe para o São Francisco, né, que é a travessia dos sinais. Tinha até o projeto, a duplicação, eu vi há um tempo, não sei depois quando foi reformulado, né, se havia esse sinal, por quê? Eu que atravesso todos os dias, né, a gente mora do outro lado da rodovia, porque tudo é aqui do outro lado de cá, né? Casa lotérica, supermercado, e nós temos hoje, ainda mais com a construção de novas residências no alto da Vila Alegre, né? Mais 400, 500 famílias que vão residir ali. Então, vai aumentar ainda mais o fluxo de pessoas que têm que atravessar. E hoje, tanto de manhã, quanto no início da tarde, principalmente, quem tenta atravessar a pé ou mesmo de carro, né? Fica praticamente impossível. Então, e hoje está praticamente impossível atravessar. Imagine com o aumento... Eu imagino daqui a um ano e meio, precisa muito longe, um ano e meio, né? Quase que impossível atravessar, porque para quem mora do outro lado, como eu moro do outro lado da via, praticamente 90% das coisas tem que fazer do lado de cá. Né? Então, no primeiro projeto que eu vi, não havia sinalização naquele trecho, apenas a duplicação, e era tudo direcionado para os veículos. Os veículos sairiam ali, próximo ao correio, viriam no posto, fariam o contorno. Mas o pedestre não havia nada previsto nesse meio projeto. Então, esse encontro, a propósito desse encontro com o DENIT, junto com o projeto, até para a gente discutir isso. Acho que
podia ser na medida que eles vieram apresentar para a gente, a gente contrapropõe alguma coisa.
Contrapropõe nesse sentido. Beleza. Então tá, obrigado.
Obrigado. O Carlos tem... O Carlos tem informação sobre isso,
Tio? Esse projeto de travessia foi feito pelo Orotran, e nós o passamos para o DENIT, existe sinal luminoso, inclusive quando nós passamos para o DENIT, o Branco estava presente no dia, participou dessa reunião lá, existe sim um sinal para nós procuramos zelar para a segurança.
Inclusive, Branco, vocês foram depois, eu tinha ido primeiro com o Carlinho, tinha discutido com o DENIT esse negócio dos sinais, falar que não poderia colocar sinal em rodovia federal, mas por que não se pode colocar sinal? Se tem várias rodovias federais que são cortadas com sinal que nós já vimos. Não, presentes. Então foi colocado e foi colocado. Sim, depois nós voltamos, vocês foram até depois disso lá e definiram isso. Então existe esse projeto com a sinalização, sim. Agora, tem que cobrar do DENIT para se colocar.
Por que rodovia
porque é rodovia de Confidência, Avenida Pedalista, porque deu-se o nome, porque corta dentro da cidade, né? Corta o distrito de Cachoeira do Campo. Eles colocaram de Avenida Pedalista. Na verdade é rodovia de Confidência. É 356 de qualquer maneira.
Gente, nós temos escrito Curuzu, Iraci, Geraldo e Beto. Enquanto o Curuzu estiver falando, a gente aceita ainda inscrições para propostas e aí vamos terminar a audiência pública para a gente poder encaminhar as questões aqui colocadas. Curuzu, por gentileza. Tá.
Sim.
Mas que horas tá. Que é?
Vamos tentar só sugerir depois da gente articular isso aqui, pode ser? Tá. Vamos tentar terminar aqui, a gente combina. Iraci? Então, enquanto a Iraci estiver falando, gente, quem quiser se inscrever ainda para falar frente à proposta, se inscreva. A gente termina as falas aqui e encerramos a audiência pública. Por favor, Iraci.
Boa noite a todos.
Boa noite.
E a respeito do que ele falou ali, a Guarda Municipal, ele tem muitas obrigações por fora, não poderia estar disponível para estar protegendo as crianças. Então, a única coisa que eu queria deixar no ar é essa pergunta. O que é mais importante, um guarda municipal em uma praça multando um pai que para numa farmácia para comprar um remédio para o seu filho, ou na padaria para comprar um pão, ou uma vida dele dentro de um caixão nas BR? Só isso.
Iraci, eu não falei que a guarda não está para proteger crianças. Eu citei que nós temos inúmeros colégios para fazer esse tipo de proteção. Então, nós temos de ficar aqui, nós temos de ficar na travessia da Escola da Barra, nós temos de ficar na travessia ali do bairro São Cristóvão, que hoje as crianças estudam no FEBEM por causa do risco das escolas atravessam a pista. Nós temos risco eminente lá no Antônio Pereira. Então, eu estou frisando unicamente nesses detalhes. Agora, quando existe multa no trânsito, a multa é justamente para educar o motorista, que é uma forma de mexer no bolso para ele aprender, para não atropelar e para não matar. É tanto que nós não buscamos só multas, é só naqueles reincidentes nós temos feito efetivamente, como fizemos ontem, com a participação de escolas de Cachoeira do Campo, um trabalho de conscientização. E o que nós fizemos em todas as escolas, visitando todas elas, levando a Transitolândia, começando com as crianças e adolescentes, para que nós não tenhamos esse problema como estamos surgindo agora.
Obrigado. Então, nós temos inscrito Geraldo, Beto e a Cleusa. Marco da mesa quer falar também da informação?
Eu costumo, quando eu venho nessas audiências públicas, evitar falar e ouvir mais e anotar. Porque eu faço parte de uma equipe mais técnica e, geralmente, as coisas que eu falo vêm com uma frieza que não condiz com uma audiência pública como essa. Mas eu estou vendo alguns comentários a respeito da Guarda Municipal, a respeito de priorizar a implantação de um semáforo em Ouro Preto, ao invés de fazer na rodovia. Mas tem uma questão que é delicada, é a questão da competência. Nós temos a rodovia de competência do DENIT e temos uma parte que é de competência do Estado. Só que ela corta um perímetro urbano. Um policial rodoviário federal, o chefe dele está lá em Brasília. Então, esse calor que tem nessa reunião não afeta a ele, afeta a nós que somos a cidade. Mas nós temos que parar um pouco também e pensar no seguinte, esse guarda municipal, ele pode simplesmente fazer o que nós queremos? Teve um evento aqui em Cachoeira do Campo no final de semana passado, eu acho importante falar isso para as pessoas saberem a dimensão do problema. O guarda municipal, ele tem uma competência de assegurar os bens públicos municipais apenas. Mas quando ele está num evento em que acontece uma confusão e não tem um policial militar, que é quem tem a competência legal de tomar providências, ele acaba interferindo para tentar resolver a questão. Na semana passada, um guarda fez isso, foi agredido, foi chamado a polícia militar para apoiá-lo e a polícia militar acabou dando ordem de prisão para o guarda municipal, falando que ele não tinha competência para fazer o que ele fez. Então, o Carlos falou aqui uma questão que eu acho que é importante destacar para as pessoas perceberem isso. A gente está fazendo isso de intrusão, porque nós realmente sabemos onde dói. Quando a questão acontece com algum munícipe, dói em quem é do município. Mas não se pode exigir mais do que a guarda pode fazer. Eu acho que ela vai continuar fazendo sim, enquanto o DENIT for omisso, enquanto o DR for omisso. E se eles vierem aqui para punir a Guarda Municipal, aí nós temos o nosso corpo técnico, jurídico, para tentar defendê-los e para tentar dar esse respaldo. Mas a população tem que se mobilizar e tem que apoiar a Guarda, e não tentar exigir mais do que ela pode fazer. Me desculpem de novo, eu não costumo falar em audiência pública, porque eu sempre tenho um discurso mais técnico, mais frio. gente não atende aos anseios das pessoas. Mas eu acho que é importante destacar isso. Nós estamos juntos, mas precisamos que vocês compreendam as nossas limitações.
Obrigado, Marcos. Estão inscritos, então, Geraldo, Beto e a Cleusa. Geraldo, com a palavra por 3 minutos. Por favor, Geraldo. Você vai ter que levantar um bocado esse microfone, então você vai com dor de coluna aí, né?
Boa noite à mesa, boa noite, representantes.
Salvou suas costas aí.
Meu nome é Geraldo, muitas pessoas aqui me conhecem. Eu sou um dos representantes do bairro Metalúrgico e gostaria de saber também a respeito do, em relação à segurança, se a partir de amanhã, se por exemplo, ele puder estar disponibilizando coletes ou placas sinalizadoras, para, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui vão poder ajudar, já que a guarda tem o seu limite delimitado, então nós podemos, pessoas comunitárias, possam estar nos ajudando de uma certa forma. Não vamos deixar para depois de amanhã, que o acidente ele não está avisando, não. Pode acontecer a qualquer momento. Então eu gostaria até de saber dele se a partir de amanhã ele pode estar disponibilizando placas de emergência, porque saindo aqui hoje, se nós vamos aguardar a resposta de autoridade de alguma coisa, e o tempo está passando, e o acidente não está esperando, não está avisando. Eu gostaria de saber dele, e nós estamos aqui para trabalhar em conjunto, em comunidade. Nós precisamos que Cachoeira cresça junto, não é as críticas é construtivo, nós precisamos crescer a cada momento, a cada instante. Aí eu gostaria de saber dele, aproveitando essa oportunidade, porque nós estamos aí para ajudar, somar. Obrigado, viu?
Obrigado a você, Geraldo. Peço ao diretor Dorotran que informe se isso é possível.
Nós gostaríamos de responder o seguinte: em hipótese nenhuma nós podemos interferir na rodovia dos Inconfidentes com placa de nenhum tipo. É de competência do DENIT. Nós seremos processados, a prefeitura processada, se interferirmos. É o que o Marcos acabou de falar. Nós estamos mexendo lá porque nós estamos enxergando a dificuldade de nossas crianças, nossos idosos, da comunidade em geral. Nós estamos fazendo no linguajar popular, no peito, porque não é permitido que façamos isso. E quanto a fornecer colete para as pessoas para fazer esse tipo de trabalho, nós não temos competência para tal, no momento que nem nós podemos fazer. Então, esses guardas municipais que ficam nas BR fazendo esse trabalho, eles podem ser detidos a qualquer momento, porque não é competência. Nós fizemos apenas frisando daquilo que nós estamos vendo. Eu acho que o caminho tem que ser esse. Eu acho que o doutor Dimas, a Câmara Municipal, tem que nos ajudar para acelerar a entrada dos novos guardas para que nós possamos efetivamente atender Cachoeira do Campo. É tanto é que eu coloquei já aqui uma viatura da guarda e 3 guardas. Mas, como eu frisei, não é todo dia que eles podem ficar. Tem dia que eu tenho 8 guardas para trabalhar. Porque além desse pouco número que eu tenho um trabalho interno, eu tenho o trabalho tem as pessoas em férias, tem as pessoas doentes, eu tenho guarda, sai pela manhã para recolher, tanto em Mariana quanto em Tabirito Ouro Preto, leite materno para levar para o hospital. Então nós temos algumas outras funções pertinentes que a gente tem que executar. Eu queria muito fazer esse trabalho que você está pedindo, mas eu não estou aqui para engambelar, eu não estou aqui para mentir. Vamos dizer a verdade, conforme você disse, dar as mãos e procurar uma solução cabível para que nós possamos, pelo menos, no mínimo, preservar a vida.
Geraldo, acho que sua ideia foi boa, mas eu acho que, como o Carlos falou, a lei determina o que a prefeitura pode fazer, o que o Estado pode ou deve fazer. Vai ter que ter uma intromissão da prefeitura nessa estrada. Eu acho que nós devemos guardar para os quebra-mola. Em vez de ser com placa só, vamos guardar essa briga para pôr um quebra-mola que a prefeitura põe sem esperar o DENIT. Eu acho que seria aí o nosso grito maior. E eu acho que tentar viemos aqui entre nós um prazo que poderia estabelecer para esperar o DENIT. Se não fizer, a gente pede à prefeitura que faça isso. Mas sua ideia é boa, mas infelizmente pode dar problema para a prefeitura e para a guarda municipal se fizer acatar a sugestão, tá? Beto, próximo inscrito, é o penúltimo. Ô Beto, você já falou muito no começo.
Estou representando aqui.
Vai em frente. Sou.
Bom, primeiro é o seguinte, já tem uma pauta aqui que foi estabelecida na manifestação lá, né? Algumas coisas cabem à prefeitura, não é isso? construção de pista de caminhada, passarela de assistência sanitária da saúde, ali cabe a prefeitura parte, né? É, eu gostaria de pôr essa pauta para que encaminhe aos responsáveis pelos setores e que se determina um plano de trabalho com prazo, tá certo? Para ser cumprido. É, isso já foi encaminhado, a gente gostaria de pegar o plano de trabalho com prazo. Tá certo? Com relação à manifestação de sábado, gostaria que essa manifestação fosse feita no sábado e no sábado seguinte já fossem colocados os obstáculos. A prefeitura predispôs a fazer, pode ser assim, começaria aqui em Cachoeira, mas pegaria todo o circuito que precisa de obstáculo. Não é só Cachoeira, nós estamos comentando aqui de Cachoeira, do Trevo lá de Saramanha, nós estamos comentando aqui de outros trechos que são perigosos também. Então começaria nesse aqui que tem a questão da escola, e nisso eu gostaria de pedir uma colaboração do pessoal da Orotran lá, pelo menos nessa situação de emergencial, até que se faz obstáculo, que pelo menos um guarda fosse nos horários de travessia fazer a travessia das crianças lá, para evitar um problema. Isso é até que se tenha o efetivo que ele está precisando lá, né, que precisa de fazer. Pediu 33, tem 17. Tem que abrir novo concurso para ter os 33. Pelo que eu entendi, parece que você precisa de 33, não é isso? Então tem que se abrir novo concurso aí. Tá certo? Então, pode ser assim? Essa pauta está aqui com você, pode pegar. E que se estabeleça um plano de trabalho. E eu sugeriria que a gente fizesse manifestações de prazo em prazo, de tempo em tempo, não cumpriu meta, faz uma manifestação, para de novo, e que seja assim até que se resolva todos os problemas, inclusive as passarelas, as questões que estão sendo colocadas aí. Tá certo? Até cumprir toda a pauta de reivindicação com prazo. Estabeleceu o prazo, não cumpriu, para de novo. É assim que tem que ser feito. E prazo negociado com a sociedade. Então o cara pode pôr um prazo lá de um ano, dois anos, e aí, pô, né? Aí, então, podemos esperar esse tempo todo. Desculpe essa palavra, tá bom? Outra coisa, a questão do retorno imediato do Escrevamão, já falei aqui. Né? Então, pode ser no próximo sábado, a gente faça a manifestação nesse sábado, no próximo sábado, a gente mete obstáculo lá?
Tá,
pode ser?
Está anotado aqui, te conversa.
Podemos discutir isso?
Mais,
tá, aí já começa a resolver o problema. É outra coisa, a gente precisa de um estudo técnico da malha rodoviária, porque está aumentando o número de... Ó, tem previsão aqui de investimento para o Ouro Preto em Santo Antônio do Leite, investimento siderúrgico de mineração, de alto porte. Isso, saiu aí, MMX com o pessoal chinês. Ouro Preto não está estruturado para isso. Inclusive, vai afetar a malha rodoviária. Porque caminhões vão transportar a minério aí com força. Inclusive, nós corremos isso de ficar igual Cachoeira do Campo lá. Igual Congonhas, quer dizer. Igual Congonhas, sem água e sem nada. Então, a cidade tem talvez mobilizar para ter uma audiência pública com relação a esse assunto também. Vamos tentar promover uma audiência pública nesse respeito aí mais para frente. Então, para ajudar o companheiro lá da Orotran, essa parte de coleta de leite não poderia passar para a Secretaria de Saúde para você disponibilizar uma pessoa? É coisa de estudar, ué. É só estudar, lógico, porque saúde, tem a Secretaria de Saúde que poderia estar fazendo esse apoio, né? Aí sobraria disponibilidade para você. É uma sugestão que tem que ser discutida. Então é isso aí. Primordialmente que cumpre isso aqui, faço tudo técnico, porque a novela está com problema de caminhões tombaram, nem contemplados foram nos assuntos aqui, tem que ser colocado também em discussão isso aí, para ver se a gente faz algum estudo ali, porque já ali foi que eu me lembro, foram 6 caminhões que tombaram naquela região ali. Inclusive, recentemente, um de asfalto aí, né? Cabo Campos morreu naquela rodovia, o Zé Raimundo morreu no Trevo, lá que eu estou falando aqui, teve os casos de Cachoeira do Campo, morreu várias pessoas ali, entendeu? Fora os que já, no passado, que a gente não recorda agora de imediato. Então é isso que eu gostaria, e seriedade nas coisas. Sábado fazemos, se possível, se sábado já pudesse apresentar a proposta de trabalho com as ações previstas, com os prazos, aí seria o ideal. É isso aí.
Obrigado, Beto. A última inscrita é a Cleusa. Estica um pouquinho, Cleusa. Cleusa é a última inscrita, gente.
É só reforçar a decisão que nós tivemos na última manifestação do dia 21, que foi que a gente continuaria manifestando, né? Porque há 2 anos e meio nós fizemos a manifestação, nos enganaram, né? Nós paramos, acreditamos nas promessas. E ficou por isso mesmo. Então, nós decidimos na última manifestação que enquanto não se tiver obra, enquanto a gente não vê o resultado, nós não vamos parar de manifestar. porque não adianta a gente só ficar indignado dentro das nossas casas, indignados com os vizinhos. Então, a gente tem que mostrar a nossa força. E nós, do Alto Beleza, a gente é exemplo de que a união do povo faz a força, com certeza. Se o povo soubesse a força que tem quando se une, muitas coisas a gente vai conseguir. Então, sábado, às 10 horas, né, a gente pede a ajuda da irmã Gisele, que já tem colaborado tanto com a gente, né, para... está incentivando os pais e está participando também. A gente estava conversando lá na escola Padre Afonso também. E convida a Cachoeira para estar participando com a gente no sábado, às 10 horas da manhã.
Obrigado, Leuza. O Carlos pediu a palavra para fazer um esclarecimento. Só um pouquinho, Marei.
Nós mostramos aqui a nossa preocupação com a rodovia federal. Mas eu quero deixar bem claro para todo mundo que nós estamos preocupados também com as estaduais. A federal, por exemplo, que é trevo do Jacuba, aquela modificação ali, foi feita pelo Orotran. Nós fizemos mais ou menos no peito, estamos mantendo e reduzimos ali o acidente sensivelmente. Contra a rodovia estadual, a comunidade ali de Saramenha e aquele lamentável acidente que aconteceu ali na chegada de Ouro Preto, nós ontem, por determinação, por convite do doutor Dimas, o diretor do DR veio para cá, para Ouro Preto ontem, nós discutimos e ficou agendado para quarta-feira com o vereador Flávio Andrade, agendou, nós vamos discutir com ele, tentar buscar uma solução para resolver a área estadual, tanto a entrada de Ouro Preto, quanto a saída para Mariana, contra ali a Estrada Real, nós estaremos quarta-feira, né, Flávio? Já confirmado, já com o diretor, estaremos discutindo lá. E não falando de segurança, mas também preocupado com o que nós podemos proporcionar à comunidade de Cachoeira do Campo e como a Gerdau, na região de Miguel Burnier, está abrindo muito campo de serviço, seguindo determinação do doutor Dimas, e para que nós possamos gerar emprego em Cachoeira, no dia 4 nós estaremos inaugurando a linha de ônibus Cachoeira do Campo e Miguel Burnier, para que nós possamos, pelo menos, levar o trabalhador e trazê-lo.
Nossas questões já acabaram, mas o Moarei pediu a palavra, ex-policial rodoviário federal, nós não podemos... Pois não, Moarei. Carlos, alguma notícia sobre isso, Carlos?
Não, o que o Denit alega é que não pode fazer a faixa de pedestre em rodovia, porque, segundo entendimento do Denit, que existe aqueles que param na faixa, nós temos exemplo até dentro da própria cidade, e aqueles que cortam, como a própria irmã citou, cortando pela direita. Então é temeroso que uma faixa de pedestre, porque dá uma segurança aparente, mas nós não acreditamos que seja. Nós poderíamos fazer interferência, sim, de 10 em 10 metros, de faixa, ao longo de 200 metros, de faixas brancas, chamando atenção, aqueles que foram colocados no meio do asfalto, aqueles pregões, né, aqueles tachões para evitarmos que ultrapasse. Né? Mas, oh, gente, a irmã tem toda a razão dos 20 anos de briga dela, mas nós temos de brigar, fazer, viu, doutor Dimas, procurarmos fazer a travessia de pedestre. E para que todos durmam com uma preocupação, para que ninguém, nenhum de nós, esmorecemos, eu queria que vocês na hora de dormir pensassem no Alphaville, onde tem aquele aras maravilhoso à direita de que daqui para lá o Denit fez ali um belo passeio com travessia, com toda a segurança ali, e para nós com quase 18 mil habitantes, nada. Então nós temos de citar aquilo como exemplo, por que que ali pode e nós, nossa vida não vale nada? Será que é o recurso financeiro que está fazendo? Então, eu agradeço a vocês toda a confiança, coloco tanto a Guarda Municipal como o Departamento de Trânsito à disposição de vocês, eu estou pronto a qualquer momento que vocês me convidarem para participar de alguma reunião, e podem contar, nós iremos não só participar de reuniões, como iremos trabalhar para que nós possamos, no mínimo, oferecer mais segurança no trânsito e uma melhor qualidade de vida. Muito obrigado e me desculpe.
Gente, os encaminhamentos então aprovados, primeiro, Prefeitura pedir ao DENIT o projeto dos trevos, para que eles venham apresentar à comunidade. Um ofício da Prefeitura, Polícia Militar de Minas Gerais, solicitando a proteção das crianças no horário de saída de aula. encaminhar essa pauta que o Beto sugeriu à prefeitura, pedindo o plano de trabalho com os prazos para que possa ser resolvido o que a ela compete. Os outros também, prefeitura e outros. A outra sugestão, lembrando a manifestação sábado às 10 horas, e que se estabeleça prazos para que o DENIT responda, e se não o fizer, que a prefeitura implante os quebra-molas no outro sábado, seria a partir de 10 dias, a partir daqui. E a outra coisa que foi falado muito rapidinho, mas que seria importante, que a gente peça ao DENIT um estudo técnico desse trecho. Engenharia de trânsito hoje é uma ciência, não é achômetro. A gente pode achar que põe uma coisa aí, põe uma coisa ali, mas tem engenheiros para isso. Então, eu sugiro que a gente solicite ao DENIT que, já que a duplicação não sai, que a gente possa, enquanto não sair a duplicação, o que pode ser feito mesmo para poder melhorar a segurança. É um sinal luminoso, é uma faixa de pedestre, o que poderia ser feito para que melhorasse a segurança ali. Mais alguma ideia ou eram essas que foram apresentadas? Certinho? Gente, nós não temos, como falei antes, às vezes as coisas vão mais devagar do que a gente queria que elas fossem. O importante é que nós não estamos parados. Demos mais um passo hoje. Acredito que com essas 7 propostas encaminhadas aqui, vamos conseguir avançar mais, e o que não podemos é deixar de estar mobilizado para cobrar isso da Prefeitura, do Orotran, da Câmara, do DENIT, quem quer que seja, certo? Eu queria, então, agradecer a presença de todos. Tivemos aqui mais de 50 pessoas reunidas. Agradecer a presença por mais esse momento de cidadania que nós praticamos e pedir para nós mesmos todos uma salva de palmas da comunidade de Cachoeira do Campo. Está encerrada a audiência pública. Boa noite para todos.